Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9:30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Kellen.
Muito bem. E você confere no programa de hoje. Na reportagem especial Eleições 2012, o ministro do TSE, Arnaldo Verciani, fala sobre o que o eleitor deve fazer depois das eleições.
Se ele não pôde, por exemplo, justificar o seu voto, a sua ausência, no próprio dia da votação, ele terá o prazo de 2 meses, tanto a partir do primeiro quanto do segundo turno, para comparecer ao seu cartório eleitoral e justificar a sua ausência.
Você confere também entrevista com o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, sobre o clamor existente no seu estado para que o time Rio Branco volte a participar da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. No Som Brasilis, o cantador, trovador, compositor e violeiro baiano, Xangai. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje, inclusive informações do seu estado. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Você sabia que todas as crianças que nascem com vida no país precisam receber um documento chamado de Declaração Nascido Vivo?
Falando assim, parece óbvio, mas um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta é a subnotificação de nascimentos. Isso quer dizer, a grande quantidade de bebês que não são registrados em seu primeiro ano de vida, né?
É verdade, a declaração de nascido vivo é o primeiro passo para a criança ter um registro público. No nosso Dedo de Prosa, a gente vai conversar sobre uma lei aprovada aqui no Senado em maio que obriga a emissão da declaração e do caráter de identidade provisória que ela vai ter até que o bebê seja registrado.
É, de acordo com essas novas regras, a declaração de nascido vivo passa a ter validade em todo o território nacional enquanto o recém-nascido não tiver a certidão de nascimento.
E o documento é emitido por um profissional de saúde que tem acompanhado a gestação ou o parto. Caso a mãe tenha tido o filho em casa, a família precisa procurar o cartório mais próximo para conseguir a declaração de nascido vivo do bebê.
Bom, é bom lembrar que essa documentação ganhou reconhecimento legal, mas não substitui a certidão de nascimento. A declaração de nascido vivo tem validade somente para a elaboração de políticas públicas e para a emissão do registro no cartório, ou seja, ela inicialmente, enquanto você não tem a certidão de nascimento do neném, né? Ela serve como
um documento
do neném, né? Agora, tem que tirar também, depois, né, a certidão de nascimento.
Segundo o Ministério da Saúde, a declaração de nascido vivo já era usada pelo governo como fonte de dados desde o ano de 1996, mas não servia como identificação oficial da criança.
Agora, com o reconhecimento da documentação, o acesso a serviços públicos está garantido, mesmo para os bebês que ainda não têm certidão de nascimento.
E lembrando que o registro civil de nascimento continua obrigatório e é gratuito. A lei brasileira estabelece um prazo de 15 dias para o registro da criança ou de 3 meses e meio em casos no que o cartório fica a mais de 30 quilômetros do local do nascimento.
O prazo se estende quando a mãe é a única responsável pelo registro, porque afinal a mulher precisa de repouso, né? Depois do parto. Nesse caso, ela tem 45 dias para procurar o cartório.
Depois desse prazo, ela tem que ir nesse prazo. Então, 45 dias para procurar o cartório.
Suponho que ela já se recuperou, a não ser que uma pessoa que tenha tido, né, complicações, sei lá, né? Normalmente, até 45 dias depois, a mãe já se recuperou do parto, né?
E quem perde os prazos não recebe punição. Apesar de encontrar dificuldades para emitir a certidão, isso porque, nessas situações, o registro só poderá ser feito no cartório mais próximo da residência dos pais da criança e não no mais próximo do local do nascimento da criança.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que sempre traz um assunto de interesse do cidadão. E hoje nós falamos sobre a importância da declaração de nascido vivo, documento emitido por profissionais de saúde que tem validade em todo o país até que a criança tenha certidão de nascimento. E nós gostaríamos de saber se na sua cidade está sendo cumprida mesmo esta legislação que diz que a certidão de nascimento ela tem que ser gratuita. Os cartórios estão entregando gratuitamente a certidão ou estão querendo cobrar? Ou estão querendo pôr dificuldades, né, para emitir gratuitamente? Você sabe que essa é a primeira via. Depois, se você tiver perder, né, a certidão, aí vai ter que pagar pela segunda via. Mas a primeira via é gratuita, né? Isso é uma coisa para estimular que as crianças sejam registradas. Porque vocês sabem que no Brasil ainda tem gente, é incrível, que não tem certidão de nascimento. Então, essa pessoa, oficialmente, ela não existe.
É verdade.
Oficialmente, essa pessoa não tem acesso a nada, né? Não tem, nem até... Mesmo que a pessoa seja uma família pobre, se ela não tiver certidão de nascimento, ou então, como estamos falando, essa declaração de nascido vivo para o bebê, mas isso é só nos primeiros dias do bebê, ela não tem direito, por exemplo, ao Bolsa Família, né? Porque tem que ter algum documento, porque a pessoa... Então, há pessoas no Brasil que não existem, não tem certidão. Sem ter a certidão, não tem carteira de identidade, né?
Não tem CPF.
Não tem CPF.
Não tem título
de pode
diretor.
Abrir conta, não pode ter... emprego assinado, né? Na carteira, né? Quer dizer, é um negócio complicado. Quer dizer, você, o primeiro passo que toda pessoa tem que ter na vida é ter o registro de nascimento, né? A certidão de nascimento, ser registrada, e agora essa declaração de nascido vivo, que assim que a criança nasce, o médico, né, faz essa declaração.
Ou a parteira, ou o profissional
parteira,
de
né?
saúde.
Então, a questão é essa. Nós gostaríamos de saber se no seu estado e na cidade onde você mora, se existe muita gente, por exemplo, que não é registrada. Há muitos casos desse tipo. O que é que está sendo feito para resolver isso? Então, gostaríamos de saber sua opinião. Você pode nos escrever aqui. Então, o e-mail da Rádio Senado, radio@senado.gov.br radio@senado.gov.br ou então o Twitter da Rádio Senado ou o Facebook da Rádio Senado, o perfil da Rádio Senado no Facebook. Agora, lembre-se sempre de explicar que você está escrevendo para o programa O Senado é Mais Brasil, né? Para saber, a gente... Aí vem diretamente para a gente.
Chega
diretamente,
informação.
Porque a Rádio Senado tem vários programas, né?
E então, também você pode ligar para o 0800-61-2211 e falar aí a sua... Como é que funciona aí a certidão de nascimento, se está gratuita ou não na sua cidade. Ligue no 0800-61-2211 e mande o seu recado aqui para o Senado é Mais Brasil.
E a ligação é gratuita, como todos 0800.
É verdade.
Bom, pessoal... Este é o programa O Senado é Mais Brasil, que você ouve em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina através da Rádio Senado. E vamos ao Minuto Cultural para Teresina.
Minuto Cultural.
A banda de rock RPM irá se apresentar em Teresina no próximo dia 3 de agosto. Após 23 anos sem gravar, o grupo retorna ativa com seu disco Electra. O RPM já havia se reunido há 10 anos, mas em condições específicas para um projeto ao vivo da MTV. Agora, a turnê de divulgação passa pela capital do Piauí e o show acontece no Vila Rio a partir das 10 da noite. Ainda em Teresina, nos dias 4 e 5 de agosto, show de stand-up comedy com Fábio Rabin. Um dos grandes nomes do humor nacional, o comediante estará em cartaz na capital piauiense com o show de humor Sem Noção. No Teatro 4 de Setembro, às 8 da noite. Os ingressos já estão à venda na loja Heron do Teresina Shopping, loja Origem, Riverside, Praça do Caribe e no endereço www.ingressosky.com.br.
Pois é, Kellen, agora vamos de notícia.
Notícias.
Então, Ivan, vamos começar com uma notícia da Agência Acre, lá do estado do Acre. Este é o primeiro ano de proibição total de queimadas lá no Acre. De acordo com o site Agência Acre, as restrições começaram em 2009 com ações civis públicas dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. E o Programa de Combate a Queimadas, às Queimadas, repassou novos equipamentos para os órgãos de combate aos crimes ambientais lá do Acre. E o Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, vai receber veículos para fiscalização e monitoramento das queimadas. E uma boa notícia para os aprovados no concurso do IMAC. O presidente do Instituto, o Fernando Lima, disse que a expectativa é que ainda neste mês sejam chamados os 47 aprovados no processo seletivo simplificado. Então, pessoal, para fazer denúncias de queimadas lá para o IMAC, ligue no número 9985-7060. Agora a gente vai para o Ceará. O Diário do Nordeste diz que nos primeiros 6 meses deste ano foram realizados, olha só, pessoal, 608 transplantes lá no estado do Ceará. 33 transplantes a mais do que no mesmo período do ano passado. O destaque foram as 17 cirurgias de coração feitas neste ano. Ano passado foram 11. E a expectativa para 2012 é realizar 40 cirurgias de transplante de coração. De acordo com a coordenadora da Central de Transplantes, Eliana Barbosa, o crescimento no número de transplantes está ligado ao aumento de doadores. No ano passado, eram 16,6 doadores efetivos por milhão da população. Esse ano, já de janeiro a junho deste ano, já são 20,8 doadores efetivos para cada milhão de população, né? E a Defensoria Pública do Estado soluciona os problemas dos doadores que não possuem documentos ou que têm apenas um companheiro ou companheira sem união estável para autorizar o transplante. Porque quando às vezes a pessoa não declarou oficialmente num papel que queria ser doador de órgãos, mas ela falou para um familiar, falou para o companheiro, eu quero ser um doador de órgãos. Então, quando a pessoa morre, existe essa autorização verbal para poder autorizar o transplante dos órgãos, né?
Importante. A gente sabe que é interessante só notar, né? Que, caramba, isso há 40 anos atrás, um transplante de coração era uma coisa raríssima. Estava começando, né? Aquele Christian Barnard, da África do Sul, né? Que foi aquele cirurgião que começou a fazer isso, se não me engano, acho que foi nos anos final dos anos 60, né? Que, ou início dos 70, que começou essa coisa dos transplantes de coração. Hoje em dia é uma coisa já em todos os estados brasileiros, né? Tem, né? Eu acho, não sei se todos, mas a maioria dos estados já tem a questão do transplante de coração. Isso resolve, né? Às vezes tem pessoas que não tem outro jeito, né? Tem que ser transplante de coração, né? O coração está tão comprometido, né? Que tem que ter isso. Agora, por isso que é importante você ser doador, né? Você, se possível, já expressar até no seu documento de identidade que você vai ser doador. Porque, pelo menos, bom, a sua morte, né? Não vai ser em vão. Ver se você morre num acidente, né? Um problema cerebral, um AVC, né? Mas os seus órgãos, né? Ainda podem ser usados por outra pessoa, né?
E é importante falar para a família, né? Eu quero ser um doador.
Pelo menos isso, falar para a família, mesmo que você não esteja escrito em nenhum lugar, mas você diga, olha, se eu morrer, eu gostaria de que meus órgãos fossem aproveitados, né? E você sabe que se aproveita não só o coração, mas rins,
a córnea
dos olhos, tão importante, né? Permite, às vezes, até duas pessoas, né? Que são cegas poderem voltar a ver, né? Então, acho que é tão importante isso. Então, você vê como esse aumento do número de doadores, né? Fez com que também aumentasse o número de transplantes de coração, né? Isso é importante, realmente.
E agora a gente vai para o Rio Grande do Norte. No jornal de hoje, a gente conversou no Dedo de Prosa sobre a certidão de nascimento, que é gratuita, né?
Exatamente.
E agora também é gratuita a primeira via da carteira de identidade. Isso porque foi sancionada uma lei pela Presidência da República e foi publicada essa lei no Diário Oficial da semana passada. Lá para o pessoal do Rio Grande do Norte, as carteiras de identidade podem ser feitas nas centrais do cidadão ou na sede do ITEP, que fica na Ribeira. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial. E para pedir a carteira de identidade é preciso apresentar a certidão de nascimento, como a gente comentou, né? Primeiro a certidão de nascimento, depois a carteira de identidade, ou para o pessoal já casado, a certidão de casamento. Os brasileiros natos ou naturalizados e os portugueses beneficiados pelo Estatuto de Igualdade também podem obter o documento de identidade. A segunda via do documento pode ser sim cobrada e o valor da taxa é determinado pela legislação de cada estado. Então, se você vai num estado, é um valor, em outro estado vai ser outro valor. No Mato Grosso, o Diário de Cuiabá falou, olha só pessoal, a Universidade do Estado lá do Mato Grosso divulgou a lista com a segunda chamada dos aprovados do vestibular, agora o segundo vestibular de 2012. Os convocados devem se matricular até amanhã, dia 25 de julho, porque o semestre começa na próxima segunda-feira, dia 30. Para a matrícula, o candidato aprovado deve apresentar a original e a fotocópia dos seguintes documentos: certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, histórico escolar, certidão de nascimento ou casamento, identidade, carteira de identidade, né? CPF, título de eleitor, comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral e os homens com serviço militar. E uma foto 3x4 recente. Então, atenção aí, a lista dos convocados para a segunda chamada do vestibular da Universidade do Estado do Mato Grosso, tem até amanhã para efetuar a matrícula. E no Piauí, o jornal Cidade Verde afirma que o segundo relatório do Corpo de Bombeiros do Estado registrou um aumento de 78% no número de afogamentos ocorridos em relação a 2011, até junho deste ano. A maioria dos casos aconteceu em Teresina, que é banhada por dois rios e possui várias lagoas na Zona Norte. E a maior parte das vítimas são homens jovens que consumiram bebida alcoólica. No ano passado, foram registradas 52 mortes por afogamento e este ano já são 41 mortes, 120 na capital. E o Corpo de Bombeiros de Teresina alerta que é preciso conhecer bem o local onde se está tomando banho e ter cuidado principalmente com as crianças e não beber antes de entrar nas águas, né?
Você sabe que, inclusive, eu conheço Teresina, né? Não digo, eu nunca morei, mas já tive várias vezes. E você sabe que lá tem... Os rios são... Tem alguns lugares que esses rios são bem largos, sabe? Esses rios lá de Teresina, que cruzam Teresina. E você sabe que existem restaurantes que são flutuantes, né? Eu fico pensando, o sujeito bebe muito, né? De repente cai lá do barco-restaurante, né? E pode... Tem que ter cuidado, né? As pessoas gostam muito também, aos domingos, né? Passeiam numas lanchas, nos barcos. Então, tudo isso é muito perigoso. Quer dizer, dizem que a bebida alcoólica você sempre tem que se controlar, né? Porque você pode até saber nadar bem, né? Mas você sabe que rio é mais fácil se afogar até do que no mar, né? Eu acho, pelo menos, porque... as pessoas, inclusive, às vezes acham que o rio é menos complicado, né? Não tem aquelas ondas como o mar, mas é perigoso. A corrente também te arrasta, né? E a pessoa que bebe, né, tá fora, pode ser campeão de natação, que ele tá...
Perde o controle.
Perde o controle, né, de si próprio. Então, é muito perigoso. E vamos ver se o pessoal de Teresina consegue reduzir, né, esses números tão lamentáveis, né? De mortes por afogamento,
por afogamento,
né? E vamos ao Minuto Cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o grupo Tibanaré apresenta no dia 8 de agosto, no palco do Cine Teatro Cuiabá, o espetáculo Palhaçando. A apresentação é direcionada exclusivamente a caravanas de instituições de ensino fundamental por meio de agendamento. Informações pelo telefone 65-3624-5845 ou pelo endereço www.cineteatrocuiabá.com.br. Ainda em Cuiabá, no Sesc Arsenal, oficinas Sesc de dança, com três modalidades: danças urbanas, hip-hop, New York Style e House Dance. O professor Getúlio Viana, mais conhecido como Jet Viana, irá ministrar as aulas. Ele é dançarino e pesquisador das danças urbanas desde 1997, nesta sexta, sábado e domingo, de 2 às 5 da tarde, na sala de dança. As inscrições são pela Central de Atendimento do Sesc Arsenal.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, fez um apelo aos dirigentes do futebol brasileiro e ao Clube dos 13 para que o time acreano Rio Branco possa retomar sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube foi substituído pelo 13 de Campina Grande graças a uma liminar de uma juíza de primeira instância da cidade paraibana. Mas vamos à entrevista realizada por mim com o senador aqui em Brasília. Senador, como essa decisão da justiça foi recebida no Acre?
Para nós é extremamente constrangedor falar desse assunto, porque a gente acaba tendo que envolver outras pessoas, porque elas são inadvertidamente levadas a assumir determinados apoios sem que procure se inteirar completamente dos fatos. O que que eu quero dizer com isso? Primeiro, o Rio Branco é detentor legítimo de uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2012. E essa vaga foi, até aqui, usurpada pelo 13 da Paraíba. O 13 da Paraíba não era da Série C, ele disputou em 2011 a Série D e não ficou entre os quatro. Só sobem para a Série C os quatro primeiros da Série D, então ele não estava entre os quatro, na realidade ele ficou na sexta colocação da Série D de 2011, e hoje está disputando a Série C. E isso, para mim, é algo afrontante, porque, primeiro, como é que se entra na Série C sem ter ficado entre os quatro da Série D? Esse é o primeiro questionamento. Segundo, por que que a imprensa esportiva não está abominando essa posição? Porque ganhar a vaga no tapetão é uma coisa condenável sob todos os aspectos. E eu não estou vendo indignação da imprensa esportiva no sentido de mostrar que o 13 da Paraíba, ele está disputando a Série C por ter conseguido isso judicialmente, no tapetão, não foi conquistado em campo. Em campo, quem tem direito é o Rio Branco Futebol Clube, que ficou em primeiro lugar do Norte na Série C de 2011, foi vítima de uma situação que não diz respeito ao seu desempenho no futebol, porque ele reivindicou na justiça o direito de jogar na Arena da Floresta, que é o nosso estádio lá no Acre, e por isso foi punido pela CBF, uma punição absolutamente desproporcional. Imagine só que o Rio Branco, por ter recorrido à justiça pelo direito de jogar na sua Arena da Floresta, ficou excluído da competição. E o 13 da Paraíba, que nunca foi da Série C, vai à Justiça Comum e consegue uma liminar para disputar a Série C de 2012. Então, esse apelo que eu faço um apelo aos dirigentes do futebol, ao Clube dos 13, aos dirigentes dos maiores clubes do Brasil. Nós somos o país do futebol, vamos receber a Copa do Mundo em 2014, todos os holofotes do mundo estão voltados para o Brasil e não é lícito que nesse país do futebol se conquiste vaga no tapetão. Então, nesse sentido, eu quero fazer esse apelo, já que a justiça está em recesso e não pode devolver esse direito do Rio Branco nesse momento final de julho, mas a gente espera que na volta aos trabalhos no início de agosto, o STJ se reúna e possa discutir o mérito dessa questão para devolver o direito do Rio Branco para ele jogar a Série C de 2012, que foi conquistada em campo e não no tapetão, como é o caso do 13 da Paraíba, que infelizmente está usufruindo desse direito que não lhe pertence.
E vemos aí dois pesos e duas medidas, porque a gente sabe que a FIFA não gosta que os clubes vão à justiça comum, né? E muitas vezes os pune por isso. Mas então o 13 da Paraíba foi à justiça comum e está no campeonato, e o outro é punido por uma coisa menor, né? Que é um problema de poder jogar no seu campo, né?
Um absurdo completo, porque nós temos dois pesos e duas medidas. O Rio Branco é punido por ter recorrido à Justiça Comum para lhe assegurar o direito de jogar na Arena da Floresta. Mas o Rio Branco estava na Série C, já tinha uma trajetória de 5 participações na Série C, esse ano seria a 6ª participação consecutiva, e foi punido tão somente por ter reivindicado o direito de jogar na sua arena, no seu estádio, com a presença do público. Que, aliás, o público é a essência do futebol, porque imagine só fazer partidas de futebol sem o público. Qual o sentido de fazer futebol no Brasil se não tiver a torcida, né? O Rio Branco recorreu na justiça para fazer valer a essência do futebol, que aconteceu o espetáculo com o público. Imagine que vão se passar meses e meses treinando para realizar um jogo e daí na última hora não pode ter público. Não, tem que ter público, porque a essência do futebol é ter público para poder dar o seu sentido verdadeiro. E em contrapartida, o 13 da Paraíba, que não tem o direito de estar na Série C, recorreu à Justiça Comum, primeiro passou pelo STJD. Ele foi ao STJD reivindicando algo absurdo. O STJD, claro, negou o provimento, porque não tinha sentido o que estava sendo reivindicado pelo 13. Uma vez passado pelo STJD, ele ganhou legitimidade, aspas, Depois que passa pelo STJD, está livre para disputar na Justiça Comum. Aí ele foi à Justiça Comum e conseguiu. Na primeira comarca de Campina Grande, veja só, o 13 da Paraíba é de Campina Grande. E da primeira comarca de Campina Grande, através da juíza Ritaura Rodrigues Santana, saiu a liminar que deu o direito do 13 estar na Série C do Brasileiro de Futebol. E eu pergunto, o que vai ser do futebol brasileiro se cada comarca resolver dar liminar favorável ao seu time, o seu time da sua cidade, em favor dele participar de uma competição? Aí pronto, o mérito do campo vai deixar de existir. Então eu faço esse apelo, eu sei que é desconfortável ter que estar trazendo um assunto dessa natureza para o debate nacional, mas infelizmente eu estou diante de uma injustiça e contra a injustiça a gente tem que protestar. E o 13 da Paraíba estar jogando na Série C com o Rio Branco fora é uma injustiça inominável e por isso eu estou aqui a protestar e a exigir que as autoridades do futebol nacional, que as autoridades do Judiciário e do STJ possam tomar uma providência correta no sentido de devolver o direito líquido e certo que pertence ao Rio Branco Futebol Clube.
Por último, senador, o senhor considera que há um favorecimento aos clubes do Sul e do Sudeste em detrimento de outras regiões do país?
Olha, eu vejo como natural que os estados mais desenvolvidos, que têm maior potência econômica, maior potência industrial, maior densidade populacional, sejam os estados que tenham também a supremacia nos esportes, eu diria nos esportes em geral. No futebol não é diferente, veja só que toda a região norte, a gente pega toda a região norte do Brasil, praticamente a Amazônia toda, nós não temos nenhum time na Série B, nenhum time na Série B. E exatamente por isso requer muitos investimentos para que a gente tenha um futebol também na região norte. Nós lá no Acre estamos tentando fazer a nossa parte. Foi construída a Arena da Floresta, foi construída a Arena do Juruá, a Federação de Futebol construiu também um estádio muito bonito em Rio Branco, de tal maneira que o estado do Acre hoje tem 3 estádios habilitados para competições nacionais e está havendo todo o investimento nas categorias de base para que a gente possa ter um futebol de qualidade no futuro. Agora, devo dizer que uma decisão como essa, que coloca um 13 da Paraíba sem direito, tomando o lugar do Rio Branco, que tem o direito de estar na Série C, é algo que desestimula num estado onde está havendo investimento no sentido de fazer o futebol também ser reconhecido no plano nacional.
Senador Aníbal Diniz, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes do programa O Senado é Mais Brasil.
Eu que agradeço a atenção de vocês da equipe da Rádio Senado e espero sinceramente que esse apelo que a gente está fazendo aqui através da Rádio Senado chegue aos ouvidos de autoridades que possam dirimir esse conflito e faça a justiça prevalecer sobre a injustiça de pessoas que estão querendo usufruir de direito que não possuem.
E agora, após a entrevista do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o baiano Xangai. Eugênio Avelino, mais conhecido como Xangai, é um cantador, trovador, compositor e violeiro. Ele é considerado uma das mais importantes vozes da música sertaneja de raiz, um aglutinador desta linguagem. Xangai nasceu em 20 de março de 1948 na zona rural de Itapebe, extremo sul da Bahia. Ainda pequeno, mudou-se com a família para a zona da Mata de Minas Gerais. Lá, o pai abriu uma sorveteria, a Xangai, que lhe inspiraria o nome artístico. Ele é filho e neto de sanfoneiros. Seu avô, Avelino, foi um famoso mestre da região e faleceu aos 101 anos. O menino aprendeu a cantar com vaqueiros e cantadores, influência sempre presente em sua obra. Apesar de herdar do pai e do avô o gosto pela sanfona, Xangai acabou optando pelo violão, que começou a tocar na adolescência, muito graças a outra grande influência, seu ilustre primo, o compositor violeiro e cantor Elomar. Em 1973, Xangai se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu por mais de 10 anos. Chegou a começar a faculdade de economia, mas abandonou para seguir a carreira artística. Lançou o seu primeiro disco, Acontecimento, em 1976, pela gravadora CBS, mas depois seguiu carreira independente, desvinculada dos grandes selos. Além de excelentes trabalhos individuais, numa discografia de 16 álbuns, destacam-se também suas parcerias com Renato Teixeira e Arthur Moreira Lima, e os dois volumes do disco Cantoria, gravado ao vivo ao lado de Elomar, Vital Farias e Geraldo Azevedo. Dono de uma voz penetrante e estilo agreste, Xangai interpreta composições próprias e adaptações do folclore nordestino em ritmo de xotes, cocos, baiões, repentes e toadas. Canarinho da terra, canarinho... Vamos ouvir agora a canção Violeiro, de autoria de Elomar, faixa do álbum Mutirão da Vida, de 1984, lançado pelo selo independente Kuarup. Nesta faixa, Xangai é acompanhado pelo selo de Jacques Morenenbaum.
Vou cantar no canturi primeiro as coisas lá da minha modernagem, que me fizeram errante violeiro, eu falo sério e não é vadiagem. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Virgem Maria que ouve o que eu digo, se for mentira me manda um castigo. Ah, pois, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Cantador de trovas e martelo, de gabinete ligeiro e moirão. Ai, cantador, já corri o mundo inteiro, já até cantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. E pode acreditar, meus companheiros, depois de ter cantado o dia inteiro, o rei me disse fique, eu disse não. Ah, pois, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. A viola, furria, amor, dinheiro não. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, os bichos, tudo forro. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem e cada um leva um fardo pesado. É um ensinamento que der na modernagem, eu trago bem dentro do coração guardado. Após, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só depois de penar pelas estradas, beleza na pobreza que vim ver. Vim ver na procissão, louvado seja o malassombro das casas abandonadas. Ai, coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. Ah, pois, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Pispiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz o pachola, que enfarca o pescoço da viola e revira toda a moda pelo avesso. E sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da furria. Sem um tostão na cuia o cantador canta até morrer o bem do amor. E após, pro cantador e violeiro só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. É viola e é furria, e amor, dinheiro não.
Ouvimos Violeiro, com o violeiro e cantador baiano Xangai, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação e programação musical de Alexandre Eleutério. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.